Eu quero falar sobre algo que eu iria falar ontem, sobre o Espírito Santo, a importância do Espírito Santo em nossa vida. Nós sabemos que há muitas igrejas e muitas denominações e muitos cristãos que têm pouco conhecimento do Espírito Santo, ou que ignoram parte do ministério do Espírito Santo. Outros que pensam saber, conhecer e ter o Espírito Santo, mas na verdade não tem e não conhece. E a grande verdade é que, mesmo que muitos estejam falando que estamos vivendo tempos de avivamentos, com muitas aberturas de igrejas e com muitas manifestações tidas como espirituais, nós sabemos que a maioria disso que está acontecendo não é obra do Espírito Santo. A igreja ainda é leiga no que diz respeito ao Espírito Santo, ou ignorante, ou não possui um conhecimento profundo, ou uma aliança, ou um relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus. E por que falar sobre o Espírito Santo? A importância que o Espírito Santo tem na nossa vida, a importância que ele tem na igreja, ou na vida pessoal de cada cristão. O Espírito Santo é fundamental. O Espírito Santo não é um item, o Espírito Santo não é propriedade das denominações pentecostais, ou o Espírito Santo não é um mecanismo que atua em certos momentos do culto ou da vida cristã. O Espírito Santo é muito mais do que isso. O Espírito Santo é tudo que possuímos. Sem o Espírito Santo não há vida cristã. Sem o Espírito Santo não há evangelho. Sem o Espírito Santo não há ressurreição. Sem o Espírito Santo não há arrebatamento. Sem o Espírito Santo não há salvação. Sem o Espírito Santo não há nem vida. Porque quando Deus fez o homem no Éden, do barro, soprou na sua narina o fôlego de vida, soprou o Espírito para que ele vivesse. Tamanha era a importância do Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente na criação e formação da terra, quando nada existia, quando tudo era caos. Deus disse: haja luz, houve luz. E a Bíblia diz que antes o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas. Ou seja, o Espírito Santo é de vital, total importância. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, somos secos e vazios. Sem o Espírito Santo, somos carnais, racionais, intelectuais, lógicos, e não vamos muito longe. Pastor, mas eu tenho um certo entendimento do que é Espírito Santo, com o movimento carismático, e isso nas igrejas protestantes, neopentecostais, pentecostais e até nas católicas, há o movimento carismático, o dom de línguas estranhas, o cair na unção, as profecias, visões, revelações, a manifestação, muitas vezes, do que o Espírito Santo, o suposto Espírito Santo traz, e se forma na área física. Temos visto isso, nós temos esse entendimento, mas o bem da verdade, que a maioria desses moveres e dessa obra carismática não provém do Espírito Santo. O Espírito Santo é muito mais que nos dá a falar balbúcios incoerentes. É muito mais do que dons metafísicos. É muito mais do que arrebatamento de sentidos. É muito mais. O Espírito Santo é a natureza divina de Deus interagindo com o ser humano e, mais propriamente dito, com a igreja. A primeira obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E muito do que se vê são manifestações tidas como do Espírito Santo nesses dons proféticos e nessa bagunça generalizada com o título de avivamento e mover, onde não há renúncia do pecado, arrependimento, nem convicção, nem se arrependem do juízo, nem da justiça, nem do pecado. Então não podemos atribuir que qualquer movimento carismático é obra do Espírito Santo. Não podemos atribuir. E o Espírito Santo é essencial nas nossas vidas. Você tem visto esse tipo de coisa. Mas o Espírito Santo, o que ele faz? Convence do pecado, da justiça, do juízo. O avivamento atual que eles pregam tem toda a manifestação visível de um avivamento, mas não tem a manifestação interna, não há arrependimento. Os avivamentos de Jonathan Edwards, os pecadores caíam de joelhos, chorando pelo seu próprio pecado. Então eu concluo que isso é obra do Espírito Santo, porque o Espírito estava convencendo o pecador do pecado. Hoje o mover não convence, incita o povo ao pecado. Então isso não procede do céu, não procede do Espírito Santo. Qualquer manifestação dita espiritual tem que ser pautada na palavra. E a palavra diz que o Espírito convence do pecado, e o Espírito desse século leva ao pecado. Então não é o Espírito Santo. Leva ao pecado. E o Espírito Santo é tudo na nossa vida. Como eu te disse, sem Ele não podemos viver. Sem Ele não iremos muito longe. Sem Ele não conseguiremos caminhar. Sem Ele não seremos salvos. E eu quero aqui trazer alguns itens da importância do Espírito Santo e o que pode ocorrer com aqueles que não possuem o Espírito Santo. Primeiro, sem o Espírito Santo eu não posso cumprir a palavra. Eu não posso andar nos caminhos de Deus. Como todos nós sabemos, Deus nos deixou mandamentos, nos deixou a Bíblia, e Ele mesmo diz em João 14, 21, aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda, eu o amarei e me manifestarei a ele. Deus entregou a Moisés no Monte Sinai os 10 mandamentos para cumprirmos: não matarás, não roubarás, não adulterarás. Ele nos manda ser santos, Ele nos manda arrepender do pecado, Ele nos manda amar o próximo, amar o inimigo, Ele nos manda ter um padrão de conduta exemplar. Há muitos mandamentos que a Bíblia manda você obedecer, e se você não obedecer a palavra, se você não obedecer a Bíblia, se você não andar nos caminhos do Senhor, você será condenado. Então você tem um dever e uma obrigação como cristão, cumprir os mandamentos, andar nos caminhos de Deus, nas suas leis e estatutos. E há mandamentos difíceis, pesados de se cumprir. Ama o teu próximo como a ti mesmo. ama o teu inimigo, renuncie o que você tem, toma a sua cruz, se santifique, abstenha-se, negue-se a si mesmo, perdoe, faça coisas que a sociedade não faz. Sem o Espírito Santo é impossível cumprir a Bíblia. Sem o Espírito Santo você não irá amar o próximo. Sem o Espírito Santo você não conseguirá ter olhos santos. Sem o Espírito Santo você não pode perdoar seus inimigos. Sem o Espírito Santo você não pode andar na palavra. Por quê? Porque humanamente é impossível cumprir a palavra. É impossível amar um inimigo, alguém tirano, ruim. É impossível perdoar. É impossível ser santo. É impossível andar na contramão do mundo, porque eu vivo no mundo. Então Jesus, sabendo disso, disse: eu vos enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. O que é a verdade? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra, Jesus é a palavra. O Espírito Santo vos guiará a toda a verdade, vos guiará a palavra. Sabe o que Jesus está querendo dizer? O Espírito Santo enviado vos capacitará para cumprirem a palavra. Aonde faltar amor, o Espírito Santo produzirá amor. Aonde faltar perdão, o Espírito Santo entregará perdão. Aonde faltar santidade para a ser cumprida como ordem da palavra, o Espírito Santo santificará. Então só se obedece à palavra, só se anda nos caminhos de Deus, só se cumpre os mandamentos quando se tem o Espírito Santo na sua vida, na nossa vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, Jesus é o caminho, a palavra, a verdade, o Espírito da verdade, que guia para esse caminho, por esse caminho, e que leva a vida, o trono de Deus, a Trindade agindo. Jesus o caminho, o Espírito da verdade, que guia pelo caminho, e que leva até a vida, que é o Pai, o trono de Deus. Por isso, muita gente tem falhado. Você está entendendo porque há cristãos dentro da igreja incrédulos? Porque há cristãos dentro da igreja imorais? Porque há gente religiosa dentro da igreja? Porque há pessoas que não têm capacidade nenhuma, são ímpios congregando, não têm força contra o mínimo pecado, não conseguem cumprir o mínimo mandamento. Por quê? Porque elas estão tentando obedecer a palavra pela força da carne, do intelecto, da razão, e por isso elas não conseguem. É impossível. Logo eu sou levado a crer que as tais não possuem a plenitude do Espírito Santo. Senão elas teriam já sido convencidas do pecado, senão elas conseguiriam cumprir tais mandamentos. Olha a importância de se buscar o Espírito Santo. Por que, pastor? O homem foi corrompido pelo pecado. O homem com o pecado se tornou imperfeito e entrou nele a corrupção. E Deus declara isso: o meu povo é inclinado a se desviar de mim. Jesus vem e diz: vós, homens, sois maus. Então eu não tenho capacidade de, em mim mesmo, produzir bondade. Não há bondade em mim. Eu fui corrompido pelo pecado de Adão, que foi hereditário. É impossível produzir benignidade, bondade. É impossível, não há isso em mim. Então eu não posso cumprir a Bíblia, que é toda reta e toda justa, e eu sou torto pelo pecado. Agora o Espírito Santo em mim me faz reto. O Espírito Santo tira a natureza corrompida, coloca a divina, me capacita a andar pelos caminhos. Então o Espírito Santo é essencial para o cumprimento da palavra e dos mandamentos. Quantos estão entendendo? Busque o Espírito Santo. Então a igreja, principalmente a igreja brasileira, que é da qual eu faço parte, se gaba de ser cheia do Espírito Santo, de estar em profundo avivamento, de estar alcançando as redes de TV, os canais de comunicação e todos os lugares, mas ela não tem conseguido gerar, produzir um cristianismo que obedece à palavra. Então eles apresentam a eles apostilas fundamentadas na sociologia, psicologia, ciências humanas, e leva a igreja a andar por aquilo, porque a igreja atual não tem condição de obedecer a palavra, porque ela não possui o Espírito da verdade. Pense nisso. Você jamais obedecerá a Bíblia, jamais cumprirá um mandamento sequer, sem a ação do Espírito Santo na sua vida. E qual a consequência de não se obedecer, cumprir, andar nos mandamentos de Deus? A condenação ao inferno. Segundo, sem o Espírito Santo, você não consegue, não há como trabalhar o seu caráter. É impossível você nascer de novo, é impossível você ser regenerado, é impossível você conter as personalidades, as facetas malignas do seu caráter sem o Espírito Santo. E qual a importância disso, do caráter? Significa que se seu velho homem não morrer, seu caráter corrupto, você também não pode ser salvo e nem viver uma vida cristã saudável. E o Espírito Santo é o único agente, é a única força, é a única inteligência, é a única fonte que pode dominar o caráter corrompido, monstruoso, degradante, execrável do homem. O homem é um ser que é capaz das piores atrocidades e orgias, por causa do efeito do pecado no seu caráter. Não há psicologia, ciência humana, injeção, não há instituição que pode domar o chamado homem interior nosso. Não há nada, só há uma força, o Espírito Santo de Deus. Por quê? A Bíblia diz assim: quem tem o Espírito Santo, tem o fruto do Espírito Santo, ou os frutos do Espírito Santo. E há vários frutos, várias formas do Espírito Santo trabalhar em nosso caráter. Só ele. Um dos frutos, um gomo do fruto, se chama domínio próprio. A capacidade que o Espírito Santo nos dá de dominar a nós mesmos, domínio próprio. Por quê? O homem corrompido sem Deus não consegue ter domínio de si mesmo. Por isso que há estupro, há violência, há morte, há brigas, contendas, suicídios. Porque quando o interior e o caráter do homem é pressionado, é ativado, o homem perde o controle emocional, o controle do seu caráter. Então o homem é capaz de coisas que nós notamos e assistimos na sociedade. Quando há pressões, quando o emocional é desequilibrado, quando há distúrbios internos, ele perde o controle do caráter. Então ele é capaz de absurdos que se vê, que se assiste. Mas aquele que possui o Espírito Santo, possui essa dádiva, esse atributo, domínio próprio, a capacidade de autodomínio. Quando a ira vai se manifestar, o fruto do Espírito, não. Eu te domino, você não vai ser posta ao sol. Quando a compulsão sexual toma os olhos, o coração, o Espírito Santo é ativado e você exerce domínio sobre aquilo. Quando a baixa estima, ferida, depressão, qualquer compulsão emocional quer sair do controle, o fruto chamado domínio próprio contém aquela área. Logo, o Espírito Santo é o formão. O Espírito Santo é a peça esculpidora do caráter. Ele doma daqui e dali, controla daqui aquela massa corrompida e vai formando ela à semelhança de Cristo, o Espírito Santo. Quais áreas do seu caráter se manifestam ao ponto de você não ter domínio sobre elas? Facetas do velho homem continuam se manifestando de forma pesada. Hábitos, ações, padrões de vida idênticos aos da velha vida, aos do passado, depois de anos na igreja. Por quê? Ausência do Espírito Santo na sua vida. Ausência de comunhão íntima e profunda com Deus. Porque quem tem comunhão com Deus profunda não é dominado pelas paixões carnais, nem pelas manifestações pecaminosas do caráter. Porque todas as vezes que é ativado a manifestação do caráter, junto com ele é ativado o fruto do Espírito, domínio próprio. Na verdade, o homem nunca é curado no seu caráter. Nunca é curado. E nunca há uma transformação completa no caráter. Isso só se dará na glória, com a incorruptibilidade do corpo e da alma. Isso não pode ocorrer jamais, senão chegaríamos à perfeição. A perfeição só é obtida no céu. Pastor, então o que acontece? O que acontece é que a nossa comunhão com Deus é tão grande, que o Espírito Santo tem tanto controle sobre nós, que ele sufoca e domina o velho homem e não dá espaço para ele agir. E ele entra e ele domina, ele governa mediante ao poder do Espírito Santo. É isso que acontece. E você logo vê uma pessoa que perde a comunhão, volta com os hábitos. Mas aquilo não foi tirado, não foi arrancado? Não. O agente que exercia domínio se afastou. É impossível sem o Espírito Santo. Impossível exercer domínio. E qual a importância do caráter? Se o velho homem não morrer, se o caráter não for transformado, se eu não me tornar nova criatura, primeiro, eu não terei paz, eu não terei êxito no ministério, eu não serei um cristão saudável. E o fundamental do caráter: eu não serei salvo. Olha o que a Bíblia diz, escuta e não brinca com Deus. Olhe para mim. Não brinca com Deus. A Bíblia diz assim: as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Se você diz que está em Cristo e não é uma nova criatura, um novo ser transformado, um ser dominado pelo Espírito Santo, você não está em Cristo e não pode ser salvo. Só entra no céu novas criaturas. Como que se torna nova criatura? Mediante a ação do Espírito Santo em nossa vida. Olha a importância do Espírito Santo. Pastor, então se o meu caráter não conseguiu tais mudanças, eu posso afirmar que é devido? Devido à falta de comunhão. Eu não estou dizendo daqui, de algo paupérrimo que fazemos, burocrático, religioso. Eu estou dizendo de agonizar diante da presença. Eu estou dizendo de se fundir com Deus em oração. Eu estou dizendo de uma entrega diante do trono da graça com lágrimas. Eu estou dizendo orando em todo tempo, orando no Espírito. Então o fruto do Espírito, domínio próprio, não deixa uma brecha para o caráter. Terceiro, sem o Espírito Santo, eu não tenho condições de cumprir o maior mandamento das Escrituras. Sem o Espírito Santo, eu sou impossibilitado. É impossível cumprir o maior mandamento da Bíblia. E qual a importância disso? Se eu não cumprir o maior mandamento da Bíblia, eu não me torno um cristão. Eu não sou salvo. Eu não sou aceito diante de Deus. Dos tantos mandamentos que Deus deu, Paulo em Gálatas resume em um mandamento. E toda a lei se cumpre neste mandamento, a saber, ama o teu próximo como a ti mesmo. Todo o cristão está debaixo dessa lei. Todo evangélico está debaixo desse mandamento. O seu maior dever em vida, o seu maior dever na terra, é o maior mandamento, está aqui. Um dos maiores, juntamente com amar a Deus. Ama o teu próximo. Se você não tem consciência disso, se você não tem executado isso, não tem vivido para isso, não tem se preocupado com isso, você está andando, trafegando por uma via perigosa. Você está andando por um caminho que beneficia ego, eu, carne e vida terrena. E está se esquecendo do que Ele te comissionou, te incumbiu, te delegou. Ama o teu próximo. E sem o Espírito Santo eu não posso cumprir. Seria esse o motivo da maioria não cumprir? Seria esse o motivo de nem ao menos você se lembrar? Porque se o Espírito Santo tivesse de forma atuante, ele te incomodaria. Por que, pastor, é impossível eu amar sem o Espírito Santo? Porque o amor que Deus requer que nós tenhamos para com o próximo, não é o eros, amor carnal, erótico, não é o filéus, amor fraternal, de irmão. Ele quer o ágape, o amor incondicional. Não há condições para eu amar aquela pessoa, beneficiá-la, ajudá-la. É ágape, é incondicional. Eu a amo independente do que ela é, tem ou possa me oferecer. Este é o tipo de amor exigido aqui em Gálatas. Ama o teu próximo como a ti mesmo.